Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 29 de março de 2020, para todos o melhor domingo possível. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar os habituais blocos de notícias. E esta é uma emissão que está a ser transmitida em onda média nos 1530, em onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Pode ouvir esta emissão em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pijiguiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu estamos com a rádio Sitchanoki com a Leste FM e estamos em Buba com a rádio Papagaio. Não se esqueça que nesta emissão de domingo não vamos contar com o habitual bloco de notícias. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos ter uma conversa com o escritor Arnaldo Santos, homenageado recentemente. E na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha. Teremos depois o Clube do Ouvinte. Votos de novo de um bom domingo na nossa companhia e votos que estejam a levar a sério as medidas de saúde anunciadas pelo governo para tentar controlar e conter a epidemia do novo coronavírus.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Arnaldo Santos nasceu na Ngombota, em Luanda. Trabalhou na revista Novembro e também no Jornal de Angola. Foi um dos membros do Grupo de Cultura. Na década de 1950, publicou várias poesias no jornal Lubrada Africana. O seu primeiro livro foi exatamente uma coletânea de poemas, em 1965. Estreou na ficção com o livro de contos Kinaxixe. O nosso correspondente, Pedro Dias, conversou com Arnaldo Santos.
Tem homens nesta terra que vivem no futuro. Tem homens nesta terra que não sentirão a morte. Tem homens nesta terra que bebem o futuro no presente e criam do varrer das cinzas a vida. Um destes homens é Arnaldo Santos, poeta, homem de cultura, nacionalista, essencialmente escritor. Foi homenageado no passado 14 de março pela União dos Escritores Angolanos, de onde é cofundador. O seu contributo em prol do desenvolvimento da literatura nacional foi enaltecido no dia em que o escritor completava 85 anos de vida. Por força da idade e por culpa de uma saúde debilitada, está a perder a visão. Arnaldo Santos põe termo à escrita, prosa, decidindo optar apenas pela poesia.
As pessoas aproximaram-se, muitas pessoas de mim que eu já não havia há muito tempo. Foi, para mim, de facto, um motivo de satisfação para rever pessoas e, inclusivamente, tive a sensação de que, se continuasse a escrever, era capaz de ter algum proveito.
Mas se continuasse, porquê? Decidiu parar já de escrever?
Não tenho muita dificuldade agora de escrever. Para fazer um... Aliás, tento. Aliás, é aquilo que eu faço todos os dias. Eu todos os dias vou para o computador, mas... Se escrever um parágrafo, já me sinto muito satisfeito. Ora, obviamente... Quem quiser escrever sabe que não pode escrever um parágrafo por dia.
Mesmo olhando para os poemas, exercitando os poemas?
Bom, eu, quer dizer, tento continuar a escrever prosa. Mas, como disse, talvez a poesia seja, digamos, o meu, a minha solução final. Porque aí as poesias são sempre três ou quatro letras, princípio ao fim. E sempre se pode chegar ao fim de uma poesia. Há quem, por exemplo, os concretistas faziam três ou quatro versos, era suficiente. Talvez eu vá para aí, por aí.
Arnaldo, pelo que já publicou, por todo esse percurso literário, sente de que um dever cumprido para com esta bênção que te deram em ser um escritor?
O facto de eu ter começado a escrever foi, digamos, uma solução para mim. Uma solução porque eu defendo-me através da literatura, que já não faço, infelizmente, para não ser por essa via difícil, mas defendo-me ouvindo, porque o YouTube é uma técnica que eu utilizo muito, porque é a maneira de eu me defender. Ouço aquilo que não posso ler. É assim que eu consigo estar mais ou menos perto daquilo que se vai fazendo. E relativamente àquilo que eu tenho que fazer, como eu tenho aliás, devo notar uma dificuldade grande a falar, eu não vejo qualquer proveito para mim tentar fazer literatura falar previamente para um microfone, para gravar a discurso e depois passar para o texto. Eu acho que seria uma coisa muito mais pobre do que seria se eu tentasse, digamos, utilizar a via antiga, escrever, utilizar as palavras. As palavras são essenciais na literatura e pela dicção e pela maneira de falar, eu acho que não chega lá.
Num país como Angola, são pouquíssimas pessoas que atingem os 85 anos de vida. Arnaldo Santos dá graças a Deus e espera, caso tenha mais alguns anos de vida, poder ajudar alguns idosos da sua idade em ler e escrever, para se libertarem do obscurantismo e da pobreza.
A verdade é que eu posso dizer é que aos 85 anos de vida, pensando que ainda não é de todo mal viver, é já muito bom. Quantos velhos podem chegar à minha idade e dizer que ainda vale a pena viver? Não são muitos. Infelizmente, no nosso país, cada vez menos. É isso que, enfim, me amargura. E se for possível fazer alguma coisa, será por esses meus amigos ou colegas velhos que andam por aí sem qualquer outro tipo de apoio, porque esses, se calhar, não sabem escrever, não se interessam muito por esse tipo, e qual é a forma deles se libertarem, ou melhor, dessa solidão imensa que tem um velho que está sozinho e com pouco apoio. Isso é, digamos, o grande problema que de vez em quando se põe para mim. Mas tenho uma família grande, relativamente, mas sobretudo uns netinhos pequenos com quem eu posso ainda lutar e fazer coisas assim, e tenho a promessa de uns bisnetos aí. Bom, as perspectivas não são de todo mais.
Agora que o escritor arruma a caneta e o caderno, na hora da passagem de testemunho aos mais jovens ou aqueles que sentem-se tentados a candidatos a escritor, o autor da Quina Xixe pede leitura, que se lê, porque não é escritor, literatura sem leitura.
É mesmo o maior problema que eu peço que os jovens escritores e aqueles que vão ficar depois de mim se debrucem com muito cuidado, porque não há leitura em Angola. Não há leitura. desde a base até cima, as pessoas não leem nada. Como é que pode haver literatura sem leitura? Que se aprende desde que se nasce, praticamente, que se vai para a escola. Como é que se pode chegar, digamos, respeito pela palavra, sobretudo a palavra. A palavra é, digamos, o elemento de base. E a forma como se relacionar umas com as outras para dar sentido àquilo que se faz e à própria vida. A leitura é uma coisa fundamental. Infelizmente é um tema tão grande, tão profundo, que é preciso que as pessoas que atualmente estão existem e são novas têm que se debruçar sobre isso com muito interesse, com muito cuidado e de forma sistemática. Leitura, leitura, leitura desde a base, sobretudo das crianças e da escola.
Arnaldo Santos, escritor angolano, na comemoração de mais um aniversário, 85 anos de vida, decide colocar um ponto final na escrita da prosa, optando apenas por onde começou, na poesia. Diz o adágio popular que, ao lado de um grande homem, há uma mulher, Teresa Cohen, médica, antiga ministra da Saúde, deputada do MPLA na Assembleia Nacional, caracteriza o homem sereno que está ao seu lado há 54 anos.
É um indivíduo calmo. Eu nunca vi o Arnaldo levantar a voz. Eu nunca vi o Arnaldo falar. Ele fala tão baixo que às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber o Arnaldo. É muito difícil conversar com o Arnaldo porque ele fala muito baixo, muito lentamente. E é como os netos dizem: o avô, quando fala, usa palavras muito difíceis. Então fica difícil perceber o que é que o avô está a dizer. Mas ele faz tudo isso com um intuito, é um intuito educativo. Exato. É para os obrigar a serem serenos, a pensarem naquilo que dizem. Ele, por exemplo, a mim, eu, enquanto desenvolvi atividades políticas, apesar de que dizem que nós somos políticos todos os dias, mas nunca houve um dia em que o Arnaldo me deixasse sair de casa sem me advertir, sem me fazer certas advertências. Ele dizia: Zéza, estás a pôr o pé fora de casa, não te esqueças que todos os olhares estão sobre ti. O que tu disseres e o que tu fizeres reflete-se não apenas em ti, mas em nós e na sociedade. Procura fazer o melhor. O que não souberes fazer, nunca faças sozinha. Procura fazer procurando o apoio de alguém que sabe mais do que tu. Quer dizer, teve sempre esse sentido crítico e esse apoio.
Arnaldo Santos tem uma vasta obra literária, desde o livro de poemas Fuga, de 1960, Quinaxis Contos, 1965, Tempo do Munhungo, Crónicas, 1968, Prosas, 1977, entre outras publicações. Teresa Cohen diz ser testemunha da escrita do autor ao longo das várias décadas dedicadas à literatura.
Sim, todos. Sim. Depois de Fuga, todos. Fuga foi o único, foi em 1960. Depois todos os outros já foi numa partilha comum. Por isso ele dedica sempre os livros à família. Exato. Mas na crónica, o Arnaldo, há de se reparar que a crónica do Arnaldo é texto curto, intenso e curto. Nos dois romances, que são Sabina, O Vento que Desorienta o Caçador, e a Casa Velha das Margens, para A Casa Velha das Margens, o Arnaldo demorou 7 anos. Foi desde a publicação da Boneca de Quilenques, que era uma antecâmara do romance, que foi pela primeira vez, tirando um poema que ele dedica a Catumbela, coqueou o dia através do rio Sacarino, dedicando-se ao rio Catumbela. Tirando essas duas incursões que ele faz e desvia todo o seu trabalho do Quinaxis, que é a sua área de eleição geográfica, literária, de infância, de vida, é o Kinaxis. O Kinaxis não é apenas uma recriação, existiu de facto com a sua lagoa e com todas as suas histórias e a sua infância, mas ele demorou da boneca de Quilengues até à Casa Velha das Margens 7 anos, em que o Arnaldo fez bastante pesquisa, esteve bastante tempo em bibliotecas, nomeadamente a Biblioteca de Portugal, etc., a fazer a pesquisa. Mas esse romance da Casa Velha é um pouco, para quem conhece, a história da mãe do Arnaldo.
Desde a publicação da primeira obra até os nossos dias, já lá vão 60 anos. Mas a divulgação das obras de Arnaldo Santos e de outros clássicos nem por isso é a mais agradável. A esposa do escritor aponta as debilidades.
No início da independência, não apenas a obra do Arnaldo, mas como de uma boa parte dos escritores angolanos, era matéria obrigatória dos textos literários angolanos de língua portuguesa. A Menina Vitória, sim, entre outros textos, era. Agora, essa leitura sistemática de contos e de poemas do autor, tem havido, por exemplo, na LAC, através da senhora Luísa Fanzoni, um momento de leitura literária, e lê muitos poemas do Arnaldo. Quanto à instituição que devia, de facto, ser a promotora da literatura angolana, que é a União dos Escritores Angolanos, esteve, como sabe, durante muito tempo abandonada. Quer dizer, a União, que é uma instituição de utilidade pública, não tem recursos financeiros suficientes para, pelo menos, publicar e divulgar obras dos escritores. Primeiro, dos clássicos, Agostinho Neto, António Jacinto, Mário António, Luandino Vieira, Arnaldo Santos, Jofre Rocha, Boaventura Cardoso, enfim, António Cardoso, todos esses, o próprio Lupito Feijó, alguns destes, não me lembro de todos, não é? Estou-me a lembrar de alguns dos que estão vivos, que estão sempre aqui com o Arnaldo, uma vez que o Arnaldo agora, infelizmente, está a perder a visão. Mas eu acho que isso não está a ser feito porque não está a ser dado o devido cuidado a essa parte da cultura. Em relação à cultura, nós vemos só muita dança. Mesmo os órgãos de comunicação social, se olhar para a televisão, para a TPA, ou mesmo para a Zimbo, os programas é dança. Mas já não temos aquela música de outros tempos.
Homenageado pela União dos Escritores Angolanos, Arnaldo Santos, por este facto, a médica agradece e diz de longe querer exigir muito mais. O que tem sido feito, batem palmas por qualquer gesto de reconhecimento do contributo do escritor pelo país.
Eu não posso querer que seja feito mais para o Arnaldo pelo facto de ele ter estado preso, pelo facto de ser um poeta que dedica a sua vida, um escritor que dedica toda a sua vida à literatura, que enfim, que foi um trabalhador exemplar, que apesar de tudo não reivindicou nenhum subsídio de antigo combatente, mas nem como funcionário público recebeu, como muitos receberam, o subsídio de funcionário em Portugal. O Arnaldo não recebeu esse subsídio em Portugal que era dado, porque não, para ter, tinha que ser a nacionalidade portuguesa, e recusava-se. Só em 1990 é que já Angola aceitava a dupla nacionalidade, e nessa altura o Arnaldo recusou inscrever-se para receber esses subsídios. Ele, o que recebe é o subsídio de funcionário público, que é praticamente inferior ao salário que nós pagamos aos nossos trabalhadores domésticos. É a nossa participação para o nosso país. Não temos que reclamar absolutamente nada. Nós temos é que sentirmos-nos orgulhosos de termos participado. Se eventualmente, e já foi reconhecido porque teve o Prémio Nacional de
Cultura, e Artes.
De Cultura, muito apesar de esse prémio em algumas circunstâncias, ter merecido a presença do Presidente da República, para uns e para outros, o Presidente da República não se fazia sentir. Quer dizer, normalmente nessas situações é sempre o mais alto mandatário, que é o chefe do Executivo, que é o chefe de tudo, que vem homenagear quem, na verdade, prestou algum serviço à pátria. Mas, no caso do Arnaldo, no ano em que o Arnaldo recebeu, ele recebeu também a doutora Maria do Carmo Medina, a Maria João Ganga, que, enfim, eram mulheres que todas nós mulheres nos temos que curvar perante o seu perfil dedicado e honesto, não é? Mas nós não reclamamos isso, nós não temos nada que reclamar. Nós entramos e estamos nesses sítios porque foi por vontade própria, é a nossa dedicação ao país.
Teresa Cohen, médica, esposa de Arnaldo Santos, escritor angolano, homenageado no passado 14 de março pela União dos Escritores Angolanos, no dia de aniversário do homem de cultura, 85 anos de vida. Com o peso dos anos e a saúde debilitada, o escritor decidiu colocar um ponto final à escrita da prosa, dedicando-se somente à poesia. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E hoje é domingo, 29 de março de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também FM na Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. E como estamos todos em casa, por que não aproveitar esta música que vamos aqui ouvir dentro de momentos para dar um pé de dança, mesmo que esteja sozinha, a cumprir as ordens do governo declaradas com a situação de emergência? Vamos ficar com duas vozes angolanas. Neide Sofia, com a colaboração de Edgar Domingos, eles trazem-nos Como.
Thank you. que a gente foi. Do que a gente foi.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de notícias em imagem de África e do mundo. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 29 de março de 2020, é domingo. Votos de um excelente domingo para todos na companhia desta emissão vespertina em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. O nosso número no WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Mordado.
Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 29 de março de 2020. Estamos a transmitir de Washington. Votos de um bom domingo na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, a onda curta 13.630 e 17.655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé em FM com retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Climane, a nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. E em Maputo, ouvem-nos em FM com a ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanô, que é Leste FM, em Bubé, Rádio Papagaio, e em Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Aproveitamos para informar que, devido à atual pandemia do novo coronavírus, não nos é possível apresentar o habitual bloco de notícias.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Conosco. Olá, doutora Graça, como foi essa sua semana de saúde?
Olá, Ana, a semana foi boa, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam usar de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar de algo que quantas vezes nós ouvemos dizer: estou com dor nas costas, dói-me os rins. Doutora, estamos a falar de que tipo de dores?
Olha, Ana, esta questão de dores nas costas é bastante comum. Acho que, aliás, é um dos sintomas mais comuns do dia a dia na população em geral. Nós ouvimos muitas vezes pessoas dizer: olha, dói-me as costas, a dormir mal, dói-me as costas. E as pessoas tendem a ter pelo menos um episódio de dor de costas na vida. E a dor pode ser tanto leve, como também pode ser uma dor intensa. Pode ser uma dor que passa rapidamente, ou temos aquelas pessoas que têm dores constantemente. Uhum. E existem várias razões, várias causas para dor nas costas. E essa dor também pode ser, se nós olharmos, por exemplo, para a região das costas, o sítio que normalmente causa mais dores é a região da coluna vertebral, não é? Que é o centro das nossas costas, e pode ser tanto na parte mais abaixo como também na parte mais acima, dependendo do tipo de problema que essa pessoa tem ou da causa que essa pessoa possa ter. Uhum. Então, nós quando olhamos para a coluna, nós podemos dividi-la em três partes principais, que é a parte de baixo, que normalmente se chama região lombar, depois temos a parte mais a centro, que é a região torácica, e a parte mais acima, que é essa parte do pescoço, que se chama região cervical. E cada uma dessas pode ter um problema específico que nos leve a essas dores.
Doutora, o que contribui para estas dores, uma vez que quase todas as pessoas têm, durante a sua vida, pelo menos um episódio de dores nas costas? O que contribui? Fala-se muito da forma como nós nos sentamos, certo, mas que outras coisas é que contribuem, doutora?
Olha, a questão da postura, Ana, é muito importante, e acho que muitas das vezes as dores da coluna são geradas pela má postura, a forma como nos sentamos. Nós passamos os dias que correm, passamos muitas vezes, muitas horas sentados a trabalhar, mas também temos outro tipo de profissões que levam-nos a uma má postura, e isto vai afetar diretamente a nossa coluna. Então, essa questão da má postura é muito importante. Mas também pessoas que fazem exercícios físicos de forma errada podem, consequentemente, ter problemas da coluna. E também pessoas que, pela natureza das suas atividades diárias, carregam muita carga. Isto pode afetar a coluna. Mas também há outros problemas, como as hérnias, quando nós temos alguma degeneração dos ossos ou a mudança da forma dos ossos, que isso cria uma artrose. Temos também as dores, por exemplo, do músculo, também podem, por consequência, levar a dores na coluna. Também algumas infecções que podem atingir a parte dos ossos da coluna vertebral também podem levar a dores, sem falar das quedas, né? Muitas vezes nós temos pequenos acidentes em casa ou no serviço ou na estrada, caminharmos, e essas dores podem precipitar uma dor da coluna. Portanto, são muitas causas que, só tendo o apoio médico necessário, é que podemos identificar a causa específica da dor da coluna.
E, doutora, quantas das nossas mamães não carregam os filhos às costas, outras vezes à frente, e ainda com pesos na cabeça, doutora? Não é?
Exatamente. E sem falar também de um aspecto que acho que muitas mulheres acabam ignorando, que é o uso de saltos muito altos, que a longo prazo podem também causar problemas de dores na coluna.
Para além da gravidez, doutora, muitas mulheres com a gravidez acabam por ter problemas de costas devido a, por assim dizer, um desvio do peso, não é? Portanto, acaba por ter mais peso à frente, há um desvio da coluna. Quantas vezes nós dizemos que temos um desvio da coluna? Mas, doutora, outra coisa que ajuda também a ter dores de costas é excesso de peso, é o sedentarismo, é nós não nos mexermos, não é, doutora?
Naturalmente, porque se nós olharmos para a posição da nossa coluna, é óbvio que um aumento de peso acima do normal, associado à falta de exercício, vai fazer com que todo esse peso recaia sobre essa região. Então é muito importante termos práticas que tentem combater o sedentarismo, não é? Porque o sedentarismo por si só é mau, não só por causa da coluna, mas também por causa de outras doenças que pode trazer. Mas a questão da dor da coluna, sim, é muito real e muito importante.
Doutora, como é que se tratam estas dores? Muitas pessoas põem água quente para aliviar as dores, outras fazem alongamento para esticar os músculos. Como é que se trata quando se tem dores lombares?
Olha, Ana, antes do tratamento, é importante dizer que quando se tem uma dor lombar, primeiro temos que observar se é uma dor transitória ou uma dor recorrente, porque dependendo de cada situação, pode ser caso necessidade de um tratamento diferente. E não podemos ignorar a dor nas costas. Conforme eu me referi, a dor nas costas pode ser indicativo de uma hérnia na região da coluna, que é uma doença que progressivamente vai causando bastante dor e pode ser até incapacitante. Portanto, temos que ir ao médico, naturalmente. Mas se for uma coisa transitória, há algumas formas de poder aliviar a dor. Por exemplo, pode-se colocar uma compressa morna no local onde dói, E também existem alguns tipos de gel que podem ser adquiridos na farmácia, mas é preciso ter muito cuidado com a automedicação, lembrando sempre que, se não passar depois de algum tempo, é preciso procurar ajuda médica. E depois também pode fazer sempre o alongamento dos músculos, porque esses exercícios de alongamento podem ajudar bastante a criar um relaxamento na região da coluna, porque às vezes as dores são causadas por tensão dos músculos. Uhum. Então, quando os músculos ficam bastante tensos, bastante duros, isto pode causar dor. Então, é preciso fazer estes exercícios para relaxar os músculos, que são exercícios de alongamento. Mas também nem todos os exercícios são indicados para todo tipo de dor.
Exatamente.
Então, é preciso que haja um acompanhamento para fazer estes exercícios.
Para além do repouso, também... doutora, para além do repouso, também preciso repousar e as pessoas
exatamente.
Às vezes andam e dizem amanhã eu descanso. Fica para
exatamente.
Amanhã.
E sabendo qual é a causa da dor, também pode ser indicado fazer alguns analgésicos e também diminuir a questão de, se for uma pessoa, por exemplo, que tem tendência de estar durante muito tempo na mesma posição, é preciso tentar... de tempos em tempos fazer algum movimento e mudar a posição. Se é uma pessoa que trabalha sentada, tem que levantar, caminhar um bocadinho, esticar um bocadinho, porque isso ajuda bastante. E se for uma pessoa que carrega muito peso, também tem que moderar o peso que carrega e tentar equilibrar. A pessoa não pode simplesmente carregar 20 quilos de um lado e o outro lado sem nada, porque isto vai fazer com que naturalmente essa pessoa comece a desenvolver problemas na coluna.
Portanto, doutora, como minha última sugestão é quais são os cuidados que nós devemos ter com as nossas costas. Portanto, evitar saltos altos, porque são desconfortáveis, para além de serem desconfortáveis, obrigam a coluna a trabalho que não necessitam de ter e, de alguma forma, ajuda também à curvatura. Portanto, fazer exercícios, não estar muito tempo parado, ir ao médico quando tiver dor nas costas. Que outras coisas aconselha?
Bom, penso que o essencial está dito, ou são esses cuidados mais importantes, mas também importa lembrar aqui a questão de dormirmos em condições que favoreçam a nossa coluna. O que é que isto quer dizer? Nós temos sempre que tentar dormir com a cabeça ligeiramente mais acima do corpo, porque essa é a posição natural do nosso organismo, não é? Nós não podemos dormir com a cabeça mais para baixo, porque isso vai nos causar dor de coluna. Então temos sempre que tentar dormir com uma almofada confortável, e mesmo até que seja no chão, que o chão até é muito bom, mas não podemos criar muitos desníveis ao longo do nosso corpo que fogem aquilo que é a posição normal da coluna. E lembrar sempre que, acima de tudo, Ana, a questão do exercício, não precisam ser exercícios muito complexos, mas acordarmos e fazermos esticar para os lados, para frente, para trás, já ajuda bastante a relaxar a nossa coluna. Acho que isso é muito importante.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Vamos voltar de hoje 8 dias para falarmos de novo de saúde. Se tiver uma pergunta em particular para a doutora Graça Matinha, não esqueça, pode-nos enviar via WhatsApp, +1 908 652 4584, ou uma sugestão de um tema. Então, uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana para si, para os nossos queridos ouvintes também. E voltamos a falar para a semana. E até lá, na necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora para o Clube do Ouvinte, a Daniela Seteschi traz-nos hoje o angolano Moisés Ricardo Mpova.
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje vamos falar sobre o projeto social Matemática com os Candengues, com Moisés Ricardo Empova. Ele é angolano, estudante de engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, membro da Academia de Letras e Artes de Florianópolis, Brasil, membro do movimento Leve Art, Angola, e recentemente foi outorgado como membro internacional da Cultive Art Literatur e Solidarité. Seja bem-vindo.
Olá, Dani. É sempre um prazer. E obrigado por teres aceito a proposta de abordar sobre esse projeto Matemática com os Candengues. Bom dia e muito obrigado.
Ricardo, conta mais sobre este projeto.
Matemática com os Candengues é um projeto social sem fins lucrativos. E pretendo, com este projeto, apresentar o mesmo aos munícipes do Kazenga, lugar que me viu nascer. Bem, a ideia é inspirar, motivar, incentivar os candengues do Kazenga que gostam de matemática e não só. É estimular também aqueles que não gostam. Acredito eu que esses candengues, nos primeiros anos escolares, eles aprenderam os fundamentos da matemática, inclusive as quatro operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Qualquer dificuldade que o candengue teve nesses primeiros anos escolares, isso pode refletir por toda a sua vida e fazer com que o candengue odeie matemática, porque o pessoal coloca aquilo na cabeça que matemática é o bicho de sete cabeças.
Em que fase o projeto está?
O projeto já foi reconhecido aqui no Brasil. Nesse momento, estou aguardando a fase da entrega da sala, ou seja, eu fiz um pedido à administração municipal do Kazenga que me fornecessem uma sala no centro de formação profissional do Kazenga, e a mesma sala serviria para a gente apresentar o projeto. A carta ainda não foi aceita, então estamos aguardando.
Quantas pessoas estão participando desse projeto?
Formamos uma equipe, na qual faz parte um dos meus sobrinhos, que também estuda engenharia mecânica na Universidade Agostinho Neto. Ele está disposto a dar o seu contributo nesse projeto. E outros amigos e colegas que estudam, que se formaram em engenharia e que já estão em Angola, também se disponibilizaram a fazer parte do projeto, abraçaram o projeto, disseram que é uma ideia, que é uma boa ideia e que o projeto não fique apenas no Kazenga. Comecei no Kazenga porque é o município que me viu nascer, então eu acredito que antes de mudar o mundo, a mudança deve começar na nossa casa. E minha casa é Kazenga, minha casa é Luanda, minha casa é Angola, minha casa é África. E poderia também fazer o projeto no Brasil, mas a mudança deve começar em minha casa.
E quem vai ensinar os jovens?
A nossa equipe é de 5, né? Somos 5 e uns já estão mesmo lá em Angola a dar aquele passo. Uns estão no marketing, temos o nosso design também que está ajudando na divulgação. E estamos aí. A princípio, pretendemos ter uma turma de mais ou menos 20 candengues. Vamos ver como é que vai ser a experiência. E, posteriormente, poderemos ter mais candengues, mais alunos.
A ideia é que esse projeto funcione o ano inteiro?
A ideia do projeto seria para funcionar o ano todo ou, no máximo, 6 meses. Mas devido à minha ausência, porque eu tenho ficado apenas 3 meses em Angola, devido à minha formação, mas qualquer coisa nós podemos mudar consoante a formação da equipe, porque depois da divulgação, muita gente está se disponibilizando a fazer parte do projeto, então eu posso não estar em Angola orientando os que ficarem lá a seguirem com o projeto, porque eu não quero que o projeto pare, sinceramente.
Você está em busca de voluntários?
Estou procurando voluntários e ficarei muito feliz se tivermos uma equipe grande, com habilidades, dispostas a se doarem para outras pessoas. Estou precisando de voluntários.
Ricardo, você já pensou em fazer ensino à distância?
Já pensei em fazer, se tiver todos os mecanismos que me vão ajudar, ou seja, aperfeiçoar, a seguir esse caminho, já pensei sim.
Por que você escolheu o Kazenga?
escolhi o Kazenga porque é lá onde eu nasci, é lá onde eu cresci e E também o nosso município já foi muito marginalizado. Precisamos mostrar que Kazenga também é um solo fértil. Precisamos mostrar que, os munícipes do Kazengas também estão aí dispostos a disseminar o conhecimento e servir a Angola.
De onde veio a sua motivação para desenvolver esse projeto?
A grande preocupação em formar o futuro do amanhã impulsionou-me, ou seja, motivou-me a pensar nesse projeto Matemática com os Candengues. Por ser um ramo do conhecimento extremamente útil, tanto para a resolução de problemas, sejam eles cotidianos, sejam de caráter técnico-científico. E quanto mais cedo o candengue despertar o gosto por ela, melhor será o seu aprendizado. E vale dizer que só com teoria não é suficiente. É necessária a prática. A prática nos torna eficiente, então, para sermos bons amanhã, preciso praticarmos hoje. Né? E não só, precisamos de pessoas que se doem para outras pessoas também. Quanto mais cedo os candengues aprenderem os fundamentos da matemática, mais preparados estarão para o futuro.
Obrigada, Dani. Vamos à música a pedido do nosso amigo Moisés Ricardo Mpova. Vamos ter aqui a Nika Afroman com Bambongo.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Pois quando me perguntam se eu sou da onde, com todo o orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bagongo, Bagongo, Bagongo. Eu sou Bagongo, Bagongo, Bagongo. Eu sou Bagongo.
Éramos chamados, de tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. É, conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é Bakongo pra te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, mas fazer que são de lá.
Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste.
Discriminados até hoje. A perseguição continua, no bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida continuamos em frente. Todo mundo sabe que Bakongos são inteligentes. Nós não se deixamos, mentalidade revu. Estamos em todas as áreas, já nascemos mesmo. Negócio conosco, negócio conosco, Bakongos gostam de bumbu.
Ah. Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Pois quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo.
A tradição Bakongo é para ser levada a todos os sítios.
Bakongos estão na moda, conquistamos o respeito. Luigi, Cabinda, Zaire.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Pois quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. Eu sou Bakongo.
De tribalismo, porque eu não tô com neste, porque é do sul, eu não vou com aquele, porque é do norte. O importante nesta terra é ser angolano, de Cabinda.
escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo o orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo.
Langa, silence.
Assim éramos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é bacongo, vai te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, mas fazem que são de lá.
Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste.
Discriminados até hoje, a perseguição continua. No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida, continuamos em frente. Todo mundo sabe que os bagongos são inteligentes. Nós não se deixamos, mentalidade revu. Estamos em todas as áreas, já nascemos mesmo. Negócio conosco, negócio conosco. Bagongo gostam de bumbu.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Pois quando me perguntam se eu sou da onde, com todo o orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo.
A tradição bagongo é para ser levada a todos os sítios.
Bagongos estão na moda, conquistamos o respeito. Luigi, Cabinda, Zaire.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Pois quando me perguntam se eu sou da onde, com todo o orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo.
De tribalismo, porque eu não tô com neste, porque é do sul, eu não vou com aquele, porque é do norte. O importante nesta terra é ser angolano, de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, todos, é qual é o terreno que sobrou aí.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 29 de março de 2020. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço, Ana Guedes, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.